Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
A Amazônia brasileira abriga mais de 100 povos indígenas que optaram por permanecer afastados, não raro, sob a lembrança de um passado sangrento.
Os sobreviventes da etnia Piripicura relatam que o grupo sofreu pelo menos 2 ataques de garimpeiros e madeireiros entre as décadas de 60 e 70. Segundo os pesquisadores, esses conflitos geraram uma desorganização social.
As ameaças nunca desapareceram por completo e, mais recentemente, só fazem aumentar.
A situação se agravou do ano passado para cá, quando o monitoramento por satélite identificou novas invasões na terra indígena Piripicura com desmatamento.
Olha a quantidade ali, a área desmatada e queimada. Isso é um absurdo.
A presença de garimpeiros ameaça a região que concentra o maior número de povos indígenas isolados da Amazônia.
Os garimpeiros entram, né, na área para poder caçar, né, pescar. Então eles ouvem o tiro, né? Ouvem os tiros e que vão mudar de lugar.
Um levantamento do Greenpeace revela que mais de 94% da área da Ituna Itatá estão registrados em cadastros ambientais rurais. Documentos em que invasores se autodeclaram donos da terra. A equipe alerta para um grande problema. Afirma que na entrada do território, fluxo intenso de invasores em caminhonetes e motocicletas, além da enorme quantidade de cercas sendo colocadas na área, toda loteada por grileiros.
Um encontro que pode acabar muito mal. Em novembro, veio a público uma denúncia da Associação dos Yanomami.
2 indígenas isolados foram mortos a tiros por garimpeiros. Esses índios teriam sido assassinados quando se aproximavam de uma área de garimpo. Eles entraram em confronto com os invasores e foram atingidos por armas de fogo. A área da comunidade isolada fica na região do Alto Rio Apiaú, em Mucajaí, no estado de Roraima.
A novidade é a inércia, justamente do órgão que deveria agir para proteger.
Quem ajuda os indigenistas nos estudos antropológicos é a Piripicura Rita.
Eu não gosto de da cidade. Eu gosto de do mato. É que é bom, né? Bom não que para mim.
Ao ver as imagens de satélite do desmatamento, Rita não esconde a tristeza e a preocupação com a terra dos seus ancestrais.
Aqui também não cuida de garimpo até funanha, já tá aí. Ó.
Ela disse que não dá para falar em proteção se o Estado, ela citou funai, né? Não está fazendo seu papel de proteger o território.
Nos últimos meses, chegou ao fim o prazo de interdição de entrada em 4 áreas com registros de isolados. Por enquanto, a FUNAI renovou esse documento para 3 delas, mas por um prazo ínfimo, de 6 meses. E em um dos casos, só fez isso porque foi obrigada.
A Justiça Federal determinou que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, renove a portaria de restrição de que protege a terra indígena Ituna Itatá, localizada em Altamira e Senador José Porfírio, no Pará. A portaria visa a proteção de povos indígenas que vivem em isolamento voluntário na região.
Organizações indígenas denunciam que a FUNAI estaria sob forte pressão política para não autorizar a prorrogação dos estudos, o que pode decretar o fim da terra indígena Ituna Itatá.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Estado brasileiro contra os indígenas isolados. Minha primeira entrevista neste episódio é com Beto Marubo, integrante da Univaja, organização que luta pela proteção de grupos em isolamento na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. Ele integra também o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, o OPI. Na sequência, eu converso com a advogada Carolina Santana, que por 10 anos trabalhou na FUNAI e hoje atua como assessora jurídica do Observatório. Sexta-feira, 4 de fevereiro. Beto, pode começar explicando quem são os povos isolados e em que regiões eles vivem?
Renata, os povos indígenas isolados são grupos que mantêm uma opção de viver isolado no meio da floresta, né? Diferentemente dos chamados grupos que já mantêm um determinado grau de contato com a sociedade envolvente. Essa terminologia, isolado, uns chamam de isolamento voluntário, outros são índios desconfiados e tal, é uma forma de diferenciar apenas grupos indígenas que optaram em viver em seus territórios sem nenhum contato com o meio externo, seja com os próprios indígenas, seja com não indígenas. E isso faz parte de uma metodologia de trabalho, uma política pública do Brasil, iniciada desde 1987, quando os indigenistas da FUNAI chegaram à conclusão de que integrar os indígenas, à força ou não, muitas vezes por uma conveniência do Estado brasileiro, trazia muito mais risco de vida para eles do que integrar eles, conforme o governo queria na época. Então, iniciou-se essa política do não contato, né? Não fazer contato a não ser em circunstâncias extremas. Esses indígenas hoje habitam as regiões do norte do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Maranhão, Pará, Acre e Amapá, e Roraima. A maior parte dos estados que compõem a Amazônia legal, né?
Fechei os olhos aqui, imaginei o nosso mapa e já pontuei ali os locais que você está falando. Agora, vamos tentar entender as motivações, Beto. Que razões costumam estar por trás dessa opção pelo isolamento?
Há um fator determinante, que é o histórico deles. Logo no início das primeiras frentes econômicas nessa região da Amazônia, e eu falo no caso da minha região lá do Amazonas, e que não é diferente dos demais estados do qual mencionei, que foram muito violentas. O contato com esses indígenas foi muito violento. O período da borracha, o período do caucho lá na minha região, entendeu? O período da madeira. Então, assim, esses ciclos econômicos que entraram nessas regiões, eles tiveram contato com esses povos e causaram mortes, genocídio, né? Na minha região era muito comum, por exemplo, dizerem, olha, matamos tantos indígenas hoje na praia, na beira do rio, na época, isso lá por volta de 1900, né? No início do século 20, até 1998, tínhamos conflitos na região do Vale do Javari, por exemplo, com os madeireiros, entende? Então, assim, a maior parte desses indígenas tiveram esse contato traumático, com certeza, e lá pelas tantas eles fizeram a opção de não manter mais o contato com a sociedade envolvente, né?
Desmatamento em áreas que deveriam ser protegidas. Olha isso, aumentou 79% em 3 anos de gestão do presidente Bolsonaro. É um relatório do Instituto Socioambiental e mostra uma alta de 138% na devastação somente em terras indígenas, se fizer uma comparação com o período de 2016 a 2018.
Do alto é possível ver as dragas de garimpo espalhadas. O sobrevoo pela região trouxe mais preocupação. Os representantes da Univaja avistaram malocas dos índios Corubo, que são um povo isolado. As moradias estão em locais diferentes do que costumavam ocupar. Um sinal de que a presença de estranhos tem pressionado esses povos.
Nós temos, por exemplo, os matis lá na minha terra, que foram contactados simplesmente porque os governos militares queriam fazer a BR-307, que ligava as diversas regiões do país até a cidade de Benjamin Constant, no Amazonas. Então, os indígenas estavam ali no meio do trajeto da BR e eles mandaram fazer o contato, entende? Ou seja, uma conveniência do Estado brasileiro.
Nós usamos a palavra isolados e muita gente pode não saber que esses grupos circulam e sabem que existem outros povos indígenas não isolados e população não indígena, certo?
Correto, exatamente. Esses indígenas, eles estão relativamente, assim, vamos dizer assim, isolados do seu entorno, né? Eles sabem. Um exemplo prático, lá na terra indígena do Vale do Javari, minha terra, é a terra que tem a maior quantidade desses povos vivendo nessa forma de vida, né? Pleno século XXI. Então, por exemplo, os corubos, que estavam isolados por décadas, eles procuraram o contato porque uma das mulheres do grupo foi picada de cobra e ela poderia perder a perna, estava com um ferimento muito grave, infeccionado e tudo, entende? E eles procuraram o contato porque eles sabiam que lá na terra, lá os Canamari, que é compartilha o mesmo território, tinha um posto de saúde da CESAI. Ou seja, eles sabiam que tinha uma equipe de saúde ali, entende? Eles só não faziam contato. Então, assim, são situações motivadas. E temos outras situações onde, em Rondônia, os Acunsu, os Canoê, onde eles procuraram contato com medo de serem extintos, como muitos povos daquela região de Rondônia. Né? Eles sabem, lá na minha região, assim como as demais regiões, né? Sabem do que está acontecendo no entorno. E eles procuram o contato a depender das circunstâncias que eles analisarem, com certeza, né? A depender desse fato que aconteceu no Javari, que sejam benéficas ou não, né? Uma concepção deles.
Os indígenas vêm enfrentando todo tipo de ameaça, todo tipo de risco. Eu me refiro a garimpo, a grilagem, mais recentemente a disseminação da Covid-19. Nesse contexto, como você definiria o grau de vulnerabilidade dos isolados especificamente?
Eu costumo comparar essa circunstância da seguinte forma, Renata. Uma coisa é eu, marubo, indígena da região do Vale do Javari. O que acontecer lá na minha área, na minha terra, eu vou abrir a minha boca no trombone para onde quer que seja. Né? Já estive na ONU falando sobre os nossos direitos, já estive em vários outros espaços falando do nosso direito, vou ao Ministério Público, eu vou na Câmara Federal, ou seja, eu vou denunciar isso, vou expor isso. E outra coisa são esses indígenas que dependem da proteção do Estado. Né? Eles dependem literalmente da proteção do Estado. Sem a proteção do Estado, uma instituição estatal isenta, eles ficam vulneráveis.
Se fosse um, teria direito ao território. O direito ele não é medido por quantidade. Né? Não, quantos são? Ah, são 10? 10 não tem mais direito ou menos direito que 100. E também não tem mais ou menos direito que 2. O direito é o mesmo.
Então, o nosso receio hoje é esse, né? Do que pode acontecer no interior dessas terras, né, que depende de uma proteção do Estado, e como o Estado mesmo é que tem trazido ameaça à integridade física e cultural e territorial para esses povos, eis a questão. Né? A única forma de proteger eles ou é a demarcação da terra, uma atuação sistemática do Estado, ou seja, a FUNAI, é o único órgão hoje do Estado brasileiro que tem a expertise, que tem servidores qualificados para fazer a proteção, a análise do território, né? É a FUNAI.
O Ministério da Justiça, que exonerou o coordenador regional da FUNAI, Henri Charles Lima da Silva, que coordenava a Fundação Nacional do Índio no Vale do Javari.
O tenente da reserva do Exército teve um áudio vazado, onde, em conversa com lideranças indígenas da comunidade Vida Nova, em 23 de junho, estimulava índios da etnia marubo a meter fogo em um grupo de índios isolados na região do rio Ituí.
Eu sou o responsável e eu vou entrar em contato com o pessoal da frente e pressionar a frente, ó, vocês têm que cuidar dos índios isolados, porque senão eu vou junto com os marubos meter fogo nos isolados.
Eles dependem do território deles. Mesmo não sendo demarcado, existe hoje um ato administrativo que vem de uma forma precária, relativamente eficaz, que é a chamada portaria de interdição de uso da terra, do local onde se localizam esses indígenas. Né? Enquanto não faz a demarcação. E mesmo assim, esse mecanismo que protege esses povos indígenas vem sendo desconsiderado. A maior parte das terras onde estão localizados os índios isolados, elas vêm sendo motivos de cobiça, né? Do agronegócio retrógrado, cobiça da parte do mercado de terras, né, da grilagem de terras. Né? Agora, recentemente, até saiu a portaria de interdição de uso da terra indígena Ituna Itatá, no Pará, que é uma das mais desmatadas hoje no país.
A terra indígena Ituna Itatá está interditada pela FUNAI desde 2011 para a realização de estudos sobre a existência de indígenas isolados. A portaria proíbe a permanência de pessoas que não sejam dos quadros da FUNAI e a exploração de qualquer recurso natural em uma área de 142 mil hectares. mas que ainda não foi demarcada. A portaria foi renovada 3 vezes e a mais recente venceu na última...
Foi constatada a presença dos índios isolados lá, relatórios da FUNAI indicam a presença dos índios isolados lá, e, no entanto, o presidente da FUNAI vinha tendo como base apenas os aconchavos políticos com o senador Zequinha Marinho, lá do Pará, envolvido total com um lobby do agronegócio retrógrado, né? Porque nem todos do agronegócio compactuam com isso, e a grilagem de terras.
Eu te ouço falar e fico pensando no seguinte: este é um governo que não só se orgulha de não ter demarcado jamais nenhum pedaço de terra, como está atacando o instrumento provisório disponível para fazer essa proteção, que são as portarias. Eu termino te pedindo para fazer uma avaliação do atual trabalho da FUNAI para com os isolados.
A FUNAI, ela foi uma referência mundial, e sobretudo na América Latina, da proteção aos direitos humanos desses povos. A FUNAI foi fundamental, e a FUNAI é um órgão importante, sobretudo nesse contexto de enfrentamento às mudanças climáticas. É um órgão que detém de um certo poder, um relativo poder, sobre quase 13% do território nacional, que são as terras indígenas hoje. E parte dessas terras indígenas são 100%, quase 100% protegidas, porque isso vem com o atual governo mudando esse cenário, estão sobre a égide da FUNAI. Dessas terras, tem índios isolados. A atuação da FUNAI para esses indígenas é vital. Vital, literalmente. Se a FUNAI não estiver lá acionando os poderes do Estado, vão matar esses índios. A história já demonstrou isso. Rondônia, por exemplo. Nós temos, por exemplo, a história dos Piripicura.
Na terra indígena Piripicura, houve um aumento de mais de 27.000% no desmatamento nesses últimos 2 anos, em comparação com os 2 anos anteriores.
De que a senhora tem medo?
Que idade, eu falo.
Medo que ela tem que sofrer ataque dentro do território dela e aqui também.
Está aí um filme sobre os Piripicuras, Isso nós vamos perceber que só tem 2 sobreviventes de um povo inteiro que foi massacrado em décadas passadas. Então, isso é bem possível. Quem nos garante que, numa região onde depende dessa proteção do Estado, e o Estado se nega a isso, além de ser covarde, é algo criminoso, com relação aos direitos humanos desses povos. Quem nos garante que os grileiros, pistoleiros, que isso é muito comum na região, não vão sumir com os indígenas? Ou seja, não temos garantia nenhuma.
O Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar a denúncia sobre morte de crianças Yanomami, sugadas em rio por draga de garimpo.
Eles teriam sido sugados para o meio do rio por uma draga, maquinário usado no garimpo ilegal. O corpo do mais velho foi encontrado no dia seguinte pelos próprios indígenas. Já o segundo menino foi localizado às margens do rio por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, 2 dias depois do acidente. Maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami registrou nos últimos anos um crescimento no número de invasores que atuam em garimpos ilegais e cada vez mais próximos às aldeias. Estima-se que atualmente cerca de 20 mil garimpeiros estejam infiltrados na região.
Eles na região lá do Pará, por exemplo, eles assassinam os ambientalistas, pessoas conhecidas na região que protege o meio ambiente, tudo, quem dirá os insolados, que dependem literalmente da proteção do Estado. Então, assim, o nível de vulnerabilidade em que encontra esses povos hoje na Amazônia é muito preocupante. É uma pena porque o Brasil cumpriu isso e funcionou, e foi vital para esses povos. Eu tenho como base a minha terra. É a maior quantidade desses povos. E a população desses povos, com a política do não contato, aumentou exponencialmente. Tem vários povos na minha região hoje que aumentou a população graças a essa proteção do Estado, que infelizmente vem sendo vulnerabilizada por uma instituição que, além de sucateada, e não é um mérito desse governo, mas piorou com esse governo, não tem a atenção devida do Estado e vem sendo loteada. Totalmente, inclusive, ironicamente, por um presidente da FUNAI que não gosta da FUNAI. O atual presidente da FUNAI foi contra a FUNAI participou de CPI contra a FUNAI.
Justiça Federal em Santarém, no Pará, tornou réu o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, por desobedecer decisões da justiça que dizem respeito à demarcação do território indígena Munduruku.
O documento do Ministério Público Federal revela que há indícios contundentes da prática de improbidade, já que o presidente da FUNAI não só descumpriu as decisões judiciais, mas também deixou de se manifestar sem justificativa razoável quando chamado pelo juiz que fiscalizava o acordo.
Marcelo Xavier foi multado em R$ 270 mil e ainda assim a demarcação de terra não avançou. Temos agora, portanto, um processo contra o presidente da FUNAI que não teria agido para ampliar o processo, para acelerar o processo de demarcação de terras do povo Munduruku.
E totalmente alinhado com os interesses de grileiros, de pessoas que não têm nenhum compromisso, pelo contrário, né? Com o direito dos povos indígenas, né?
Beto, muito obrigada por todas as informações. Aprendemos muito com você. Bom trabalho aí.
Obrigado. Eu agradeço também o espaço aqui. Para nós é muito fundamental esses espaços que a gente possa ampliar, né, para a sociedade brasileira que não está lidando com esse tipo de situações, né? Compreender, né, quem são os povos indígenas isolados e a importância da proteção deles. Isso num contexto, inclusive, para o nosso país, né, direitos humanos, questão ambiental, totalmente interligado. Muito obrigado também.
Eu volto já já para conversar com a advogada Carolina Santana.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Carol, a FUNAI vem aparecendo com frequência no noticiário pela morosidade ou até mesmo pela recusa em renovar mecanismos que protegem indígenas isolados. São as chamadas portarias de restrição de uso. Você pode nos lembrar de exemplos recentes disso?
Isso tem sido uma das facetas, assim, do desmonte da política indigenista que mais chama atenção, né? Porque esse trabalho de localização e proteção de povos isolados, ele tem o Brasil tem um know-how muito grande, muito admirado no exterior. Então, recentemente a gente tem visto casos como Pirititi, Piripicura e agora Ituna e Tatá também sendo renovadas por apenas 6 meses. Né, quando a prática não era essa, o que causa muita preocupação diante da vulnerabilidade dessas populações.
O Jornal da Globo teve acesso ao despacho assinado pelo diretor de proteção territorial da FUNAI, César Augusto Martinez, em dezembro do ano passado. No documento, ele se mostrou contrário ao relatório da expedição da FUNAI. Martinez afirma que a maior parte da terra indígena está alterada e que é muito difícil acreditar na permanência de índios isolados por questões óbvias de sobrevivência. E conclui que a FUNAI não conseguiu demonstrar a presença desses indígenas, apesar das inúmeras atividades realizadas em campo.
A portaria de restrição de uso, diferente da terra indígena tradicional, não tem a sua origem administrativa regulamentada pelo decreto 1775 de 96. Né? Ela é um mecanismo muito simples de interdição que é feito a partir de uma discricionalidade do presidente da FUNAI, justamente simplificado para facilitar, né, em casos de urgência, como a gente está vendo essa semana aí dos indígenas encontrados ali na região do Purus, mas ao mesmo tempo que é facilitado para criar um gestor irresponsável ou descompromissado com a política, tem facilidade de desfazê-las também. Então isso é bastante preocupante.
Carol, você mencionou a renovação de portarias por um tempo limitado, apenas 6 meses, e como isso não é adequado. De fato, o Ministério Público Federal recomendava 3 anos no caso da Ituna e Tatá. Que leitura o observatório faz dessa diminuição de prazo?
É, de fato, essa recomendação do Ministério Público Federal, ela está baseada, inclusive, na prática histórica dos períodos que essas portarias sempre seguiram, né? Não existe uma regra, algumas eram por 2 anos, 3 anos, 1 ano, tem algumas que são até que se finalize o processo de demarcação, então isso pode dar 30 anos, né? Mas 6 meses, de fato, realmente é surpreendente. Porque muitas vezes, além dos problemas administrativos, você encontra problemas políticos, né? Às vezes os proprietários não deixam a equipe entrar no território para fazer o estudo, enfim. Então, essa justificativa para referências confirmadas de 6 meses não cabe, né? E também 6 meses para as referências não confirmadas de povos isolados, tampouco cabe, porque a gente está no meio de uma pandemia, essas expedições, elas têm que ser feitas e pensadas com muito mais cuidado. Então, 6 meses... para quê, né? O que se pretende fazer, sendo que isso a gente já sabe que não é possível. Parece que existe uma intenção por trás desses prazos, que é ganhar tempo até encontrar um cenário em que seja possível fazer uma decisão, tomar, né, uma medida definitiva, digamos assim, que agrade os setores ligados ao agronegócio, que têm maior interesse nesses territórios e que estão dialogando abertamente com a Fundação Nacional do Índio.
E é importante a gente lembrar, né, Carol, que além das ilegalidades todas já vistas do alto, existem obras acontecendo nessas terras indígenas alvo de portarias, né? Dou como exemplo o Linhão de Tucuruí e a BR-319, né? Isso é um dado também.
Ah, sem dúvida, né? As restrições de uso Jacareuba, Catauixi e Pirititi são, por exemplo, impactadas por essas duas obras, né, que você mencionou, Renata. Então, Pirititi é uma das que foi renovada por 6 meses apenas.
Lembrando um pouco do conteúdo dessas restrições, elas impedem atividades e entrada de pessoas estranhas, e elas são consideradas um instrumento mínimo, como você disse, de proteção. Agora, nós estamos falando de áreas imensas, nas quais já se detectou presença de garimpeiros, de grileiros. O quanto o apoio de órgãos como o IBAMA e a Polícia Federal faz diferença para proteger essas áreas?
Olha, sem dúvida, esse apoio, não só do IBAMA e da Polícia Federal, mas do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, até mesmo das polícias militares ambientais, né, nos estados onde essas terras estão localizadas, fazem diferença, mas eles são um suporte, né? Especialmente para as equipes também da FUNAI, que não têm o seu poder de polícia regulamentado até hoje, né? Pessoas que trabalham na linha de frente têm uma capacidade de se proteger muito reduzida em comparação com esses outros órgãos. E recentemente, inclusive, causou muita preocupação essa normativa, na verdade o ofício, né, do presidente da FUNAI, orientando que só se fizesse a proteção das terras homologadas, porque aí não entram as restrições de uso, né? E foi revertido essa semana ainda pelo Supremo Tribunal Federal, porque é uma orientação absolutamente desconectada com décadas de história de proteção, né, dos direitos dos povos indígenas no Brasil.
Carol, muito obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento, a tua experiência. Volte outras vezes ao assunto.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite.
Em nota enviada à produção do assunto, a FUNAI diz que gestões anteriores renovaram portarias sem, no entanto, dar início ao processo de regularização fundiária e que a reedição por 6 meses teria como objetivo resolver esse passivo. A interdição da terra indígena Jacareúba, que venceu em dezembro, está sob análise, segundo a Fundação. A FUNAI disse ainda que promove ações de vigilância e fiscalização em 11 frentes na Amazônia Legal.
Este
Este foi o Assunto Podcast Diário, disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Gustavo Honório e Eto Oskleiter. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.